Lição 8. Ecologia cristã. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Entender o porquê de Deus ter criado todas as coisas e como o homem é único em relação a tudo o mais que Deus criou. 2. Compreender que Deus deu ao homem a administração do resto da criação. 3. Conhecer várias maneiras pelas quais pode-se administrar corretamente a criação de Deus. George Washington Carver, cientista da agricultura. George Washington Carver nasceu escravo nos Estados Unidos por volta de 1860. Depois que a escravidão foi abolida, ele queria estudar. Educação não estava facilmente disponível para crianças negras naquela época, mas uma mulher gentil disse a ele: "Você deve aprender tudo o que puder, e então ir a todo mundo e dar seu conhecimento de volta às pessoas." George orou: "Senhor, mostre-me os segredos do universo." E disse que Deus respondeu: "Você é pequeno demais para entender os segredos do universo." George então orou: "Então, Senhor, mostre-me os segredos do amendoim." E disse que Deus consentiu. O amendoim era importante, pois era a principal plantação feita por muitos agricultores pobres. George sabia que inventar mais produtos derivados do amendoim aumentaria o valor das plantações. George descobriu 300 potenciais produtos derivados do amendoim e 100 produtos derivados da batata doce. Ele ensinou sobre agricultura no Instituto Tuskegee por 47 anos e encontrou maneiras de ensinar novos métodos aos agricultores, ajudando-os a melhorar suas terras e a obter melhores colheitas. George Washington Carver foi uma grande bênção por causa de sua fé em Deus e por sua confiança de que a sua criação, gerenciada adequadamente, poderia trazer grandes benefícios à humanidade. Uma definição: ecologia é o estudo das formas como os seres vivos se relacionam uns com os outros e com o seu ambiente. Autoridade humana sobre a natureza. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Gênesis 1:1 e 1:26-28 para o grupo. A responsabilidade humana pela terra é baseada no fato de que Deus a criou para seu louvor, Salmo 148, e colocou os humanos como administradores sobre ela. Como pessoas criadas à imagem de Deus, somos feitos para governar como ele faria, ter domínio consistente com a natureza de Deus. O salmista disse: "Tu o fizeste, homem, um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste." Salmos 8:5-6. Os humanos têm um papel especial no mundo. Eles não são apenas mais um animal. Deus deu aos humanos o papel de domínio sobre a terra e sobre as criaturas que vivem nela. Deus disse a Adão e Eva para se multiplicarem e encherem a terra. Ele lhes disse para subjugá-la. Esse processo seria continuado por seus descendentes. O trabalho de subjugar a terra inclui explorar, aprender a habitar novas áreas, descobrir e usar minerais, domesticar animais e desenvolver tecnologia. Tudo era bom quando Deus criou. O trabalho do homem de cuidar do Jardim do Éden, Gênesis 2:15, foi um trabalho prazeroso em harmonia com a natureza. Depois que aconteceu o pecado, a natureza foi afetada pela maldição, e o trabalho do homem tornou-se difícil, Gênesis 3:17-19. A terra não tem sua perfeição original, Romanos 8:18-23, mas ainda mostra a glória de Deus em sua beleza surpreendente. Após o dilúvio, Deus disse que as pessoas poderiam se alimentar da carne de animais, Gênesis 9:3. A lei dada por Deus a Moisés restringia as pessoas de comerem alguns animais, mas o Novo Testamento nos diz que agora podemos nos alimentar de qualquer criatura que seja boa para comer. Marcos 7:19-1. Timóteo 4:4. Os animais não têm direitos que os coloquem em um nível comparável aos humanos. Responsabilidade humana para gerenciar recursos. Embora o homem tenha autoridade sobre as outras criaturas da terra, ele não é a autoridade suprema. O homem é responsável perante Deus. A terra e o que ela produz ainda pertencem a Deus. Tarefa e tempo de reflexão. Os alunos devem ler Salmos 24, versículo 1, e Salmos 50, versículos 10 a 11, para o grupo. Deus é dono da terra. Ele criou a terra para revelar sua glória. Salmos 19, 1. Atender às necessidades dos humanos. Gênesis 1, 29. E ser um lugar agradável para viverem. Deus quer que desfrutemos da terra e das coisas que ela produz. Não devemos adorar a terra, porque é obra das mãos de Deus. Romanos 1, 25. Nem devemos explorá-la de forma destrutiva. Às vezes, as pessoas se beneficiam da terra, mas ao mesmo tempo a destroem. Elas podem extrair os minerais, mas a deixam inútil e feia. Às vezes, tiram todas as árvores de uma área, deixando a chuva retirar todo o solo bom. Algumas vezes, caçaram os animais selvagens para alimentação até que não houvesse mais remanescentes na área. Jogam lixo nos rios até que a água não esteja segura para uso. Deus fez a terra para ser produtiva. É errado que a usem de uma forma que a destrua. Deus é desonrado pelo uso destrutivo da terra. Deus projetou a terra para servir a muitas gerações de pessoas por milhares de anos. Devemos nos sentir responsáveis por gerenciar e melhorar o meio ambiente para a próxima geração. Uma pessoa que destrói a terra para um benefício rápido não está amando o seu próximo e a próxima geração. Você gostaria de pensar que daqui a 20 anos alguém roubará seus filhos? Claro que não. No entanto, as pessoas roubam seus próprios filhos, destruindo o ambiente onde eles viverão. Se você não tem seus próprios filhos, você ainda deve se preocupar com os filhos de outros, que um dia herdarão a terra. Muitas pessoas são cuidadosas com as terras que possuem, mas não se importam com as terras públicas. Os cristãos devem dar o exemplo de cuidado com o meio ambiente, porque sabemos que ele pertence a Deus. E nos preocupamos com o nosso próximo e com a próxima geração. Às vezes, as pessoas pensam, esta terra não é minha, então posso deixar meu lixo aqui. Ou, posso cortar todas as árvores, mesmo as muito pequenas. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Deuteronômio 22, 6 para o grupo. No lugar do mundo onde o livro de Deuteronômio foi escrito, havia pássaros que podiam ser facilmente capturados sentados em um ninho. Se as pessoas sempre levassem a mãe e os ovos ou filhotes, esses pássaros logo deixariam de existir. Deus lhes disse para libertarem a mãe para que a espécie não fosse destruída. Nossas regras hoje, em diferentes lugares, não são exatamente as mesmas, mas o versículo nos diz que devemos ter cuidado para conservar os recursos das terras públicas. Valorização da beleza natural. Quando Deus fez as plantas, não criou apenas vegetais e frutas. Ele fez flores e muitas coisas bonitas. Isso nos diz que Deus não se importa apenas com o uso prático da terra. Ele também se preocupa com a beleza. Lucas 12, 27. Deus criou a beleza da natureza para fornecer um ambiente bonito para as pessoas habitarem. Montanhas, desertos, rios, planícies e florestas têm belezas naturais. Às vezes, as pessoas que nasceram em um determinado lugar não veem realmente a beleza que está lá, porque é comum para elas. Tarefa e tempo de reflexão. Imagine que você é um artista. Imagine que você tenha gastado muito tempo produzindo uma bela pintura e a entrega a um amigo. Então, um dia, quando você o visita, vê a pintura no chão, danificada pelas pisadas das pessoas. Como você se sentiria? Existem muitas comunidades onde indivíduos jogam todo o seu lixo no chão. Eles limpam seus próprios quintais, mas deixam lixo em todos os outros lugares. As ruas de seu bairro estão cheias de lixo. Devemos nos preocupar com as áreas que compartilhamos com os outros, para o bem deles e para o nosso próprio bem. O uso de animais. Os animais são distintos dos humanos. Eles não são feitos à imagem de Deus. Assim, eles não têm espíritos imortais, Eclesiastes 3:21, e não têm direitos humanos. Deus deu permissão para as pessoas comerem a carne de animais, o que permite caçar animais selvagens e criar animais domésticos para alimentação. Durante a maior parte da história humana, também foi comum seres humanos terem animais de estimação ou para fazer o trabalho. Tarefa e tempo de reflexão. Deus se importa com a maneira como as pessoas tratam os animais? O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Provérbios 12:10. Esse versículo nos diz que uma característica de um homem justo é que ele cuida bem de seus animais. A crueldade é uma característica de uma pessoa má. Uma pessoa que possui um animal deve garantir que ele tenha comida, água e abrigo de que precisa. Há algo de errado com alguém que não se importa com as necessidades de seus animais. Lembre-se de que todos os animais pertencem a Deus. Salmos 50, 10 a 11. Todos eles são projetados e criados pelo Pai. Ele os fez em grande variedade. Ele poderia ter feito apenas alguns para servir de alimento e ajuda no trabalho, mas fez milhares de espécies de animais, além de insetos e formas microscópicas de vida. A maravilhosa criatividade de Deus é demonstrada na variedade de animais. Alguns animais são capazes de demonstrar lealdade e apreço por seus donos. Eles gostam da atenção dos humanos e aprendem a responder a essa atenção. Eles são inteligentes o suficiente para aprender muitas coisas. É óbvio que Deus os fez para interagirem com as pessoas. Ele deu aos animais um respeito especial pelos humanos. Gênesis 9:2. Deus criou os animais com uma natureza e inteligência que respondem às pessoas. Abusar deles é desrespeitar os propósitos de Deus. Além disso, há algo de errado e pervertido em alguém que gosta de causar dor a um animal. Muitas vezes, as escrituras usam a ilustração de um pastor de ovelhas. Davi foi pastor antes de ser rei de Israel. Ele escreveu o Salmo 23, comparando Deus a um pastor. Ele percebeu que Deus cuida de seu povo como um pastor cuida de suas ovelhas. No Novo Testamento, os pastores da igreja são comparados aos pastores de ovelhas, 1 Pedro 5:2 e muitos outros. Essa comparação não faria sentido se Deus não esperasse que as pessoas cuidassem de seus animais. O cuidado de Davi com as ovelhas fazia parte de seu treinamento para cuidar de pessoas. Da mesma forma, o cuidado com a terra e com os animais que Deus nos confiou nos preparará para cuidar dos humanos. O valor do verde. Verde é a cor mais comum na natureza, exceto em locais que carecem de água ou solo bom. É a cor que mais traz tranquilidade aos nossos olhos. Muitos que vivem nas cidades se sentem revigorados quando saem do meio urbano para um ambiente mais natural. Muitos ambientes urbanos quase não têm vida vegetal. Grande parte do terreno é coberto por concreto ou asfalto. Algumas sociedades começaram a se esforçar para fornecer parques e outras áreas verdes nas cidades. Pessoas em todas as comunidades devem trabalhar juntas para fornecer lugares para árvores e outras plantas crescerem. Elas devem reservar áreas verdes para todos se divertirem e, principalmente, para as crianças brincarem. As famílias podem ter seus próprios espaços verdes em seus quintais e casas, cultivando plantas. Distinções de uma ecologia cristã. No início desta lição, há uma definição de ecologia. Alguns pensam que podemos salvar a Terra evitando a poluição. Nós, humanos, não podemos salvá-la, embora devamos fazer nossa parte para preservá-la enquanto pudermos. Os cristãos sabem que, em última análise, não podemos reverter o declínio do universo. No fim, Deus renovará a Terra. Apocalipse 21, 1. Portanto, sabemos que não podemos salvá-la. Algumas pessoas acreditam que os humanos não são mais importantes do que outras criaturas e que devemos respeitar os animais porque seus direitos são iguais aos nossos. Os cristãos sabem que Deus deu aos humanos domínio sobre a terra. Sabemos que os humanos são distintos dos animais porque fomos criados exclusivamente à imagem de Deus e temos almas eternas. Portanto, os animais não têm direitos comparáveis aos direitos humanos. Os cristãos se preocupam com a terra porque, ela pertence a Deus. 2. Os humanos têm a responsabilidade dada por Deus de cuidar dela. 3. Preocupam-se com as próximas gerações. Oração. Pai Celestial, obrigado por criar um mundo com beleza e recursos. Obrigado por confiar a nós a responsabilidade de tomar conta do mundo que fizeste. Ajude-nos a viver com admiração pela tua maravilhosa criação. Ajude-nos a trabalhar juntos para proteger os recursos da terra e a sua beleza. Amém.